Você está ouvindo Sete Pontos.
Sou poeira, poeira de existência. Sou real e eterna, eu sou rainha. Sou rainha, sou mais eu. Sou poeira, poeira de existência. Sou real e eterna, eu sou rainha. Sou rainha, sou mais eu. Em castelos eu vivi,
essa Juliana de Passos, ela canta maravilhosamente bem. Aliás, a gente precisa, se vocês não seguem ainda, sigam Tchão, Casimiro, a Juliana de Passos, Sons de Aruanda, tem muita gente linda cantando, né, lindamente os pontos. E esse ponto é bem bacana, bem interessante, porque falou do... de sua rainha. Aliás, o feminino na Umbanda, todo mundo é rainha, né?
É.
Eu acho lindo.
Ah, é...
As pombagiras são rainhas, são maravilhosas, as iabás são todas fortes e poderosas, mulheres lindas, nanã, essa anciã sábia que nos guia.
Empoderadas.
Empoderadas, acho maravilhoso. E a gente, a grande, não é mentora que a gente chama, Santa Saracali, a grande cigana, né, do povo cigano, a santa do povo cigano, que aliás é uma santa do povo católico, né, também. Tem muitas histórias sobre Santa Saracali, né?
Tem. Mas acho que em todas as áreas, né?
Uhum.
A internet traz muita balela também, né?
Tudo, né?
Então, assim, tem que filtrar muito. Mas ela trouxe, deu cor, deu cara, né? Para um povo que vivia escondido.
Que vivia escondido.
E essa ascensão cigana... Eles trouxeram muito ensinamento, Márcia, assim, na parte principal do desapego. Então, assim, nós somos possessivos, né? É minha amiga, minha mãe, meu pai. Tudo é posse, né? E os ciganos, eles não têm isso. Não há posse. Você sabe que um filho cigano... Ele não recebe o nome antes dele vingar. Porque você não gasta o nome. E o nome tem que ser adequado às características que ele está mostrando.
Sério?
Então, por exemplo, assim, ele é o bebê, ele é o neném, até ele ter a cara do Germano, do Diego, do Ramon, enfim. Daí que ele ganha o nome. E as meninas também.
É mesmo?
É bem rico, por quê? Porque não é posse, né? O teu filho é uma vida que você vai conduzir, vai ensinar, vai preparar, mas ele não é teu, ele é do mundo.
Coisa linda. É. Calil Gibran já falava isso, né?
E a Aurora, ela tem um ditado que ela fala isso sempre, que todo mundo na vida tem uma carroça. Que você vai pôr tua vivência, tua experiência, tuas amizades, teus bens, tudo que você precisa carregar. E você vai seguindo o trajeto com a tua carroça. Cai da carroça. Determinada coisa em determinado tempo cai da carroça. Você não para a caravana para ir buscar o que caiu. O que caiu não te pertence.
Nossa, que maravilha.
Se fosse prestar com você, estava na carroça. Se caiu da carroça, não pertence mais. Desapegue, deixe. Nossa. E não para a caravana, porque às vezes você deixa a caravana aí para pegar algo que não é mais, que não pertence, não vai te trazer mais nada de bom.
Nossa, que maravilha. Você usa isso para as pessoas na sua vida.
Exato.
Não é?
Pessoas,
se era para estar do seu lado, está. Lugares. Se não está, não era para estar, e só segue.
Isso, só leve o que cabe na tua carroça. Deixa o resto para trás.
Maravilhoso isso. É por causa desta filosofia, que é linda, que é maravilhosa, que a gente ainda está na evolução para aprender, que os ciganos foram tão excluídos da sociedade, né? Porque pare para pensar, desde sempre a gente teve uma sociedade organizadíssima.
E possessiva.
E possessiva. Você tem que ter a sua casa, a sua família, o seu terreno, o seu emprego, aquele seu mundinho. E quando os ciganos dizem, não, gente, tudo é do mundo.
Tudo é do mundo.
Somos todos iguais, tudo é do mundo, tudo é meu, seu, nosso. Claro que a sociedade não ia aceitar, né? Dizer, não, vocês são doidos, isso aqui não serve pra nós.
Ah, vamos mudar, o que que leva o que cabe na carroça?
Aham, se todo mundo tivesse essa ideia, né? Imagine.
É, bem mais fácil.
Bem mais fácil, de
colaboração. Mas a gente tá num trabalho de aprendizado, né? Um dia a gente chega lá.
E por isso tantas histórias dos ciganos, né? Não, porque eles são... Aliás, a história de que
rouba criança e fazem...
Sempre vai ter, né? Porque assim, eu não quero que você fale com aquela pessoa. Então eu vou inventar uma mentira bem cabeluda sobre ela pra você não ir lá. E assim é a história da humanidade. Mas a gente tá evoluindo, gente.
É, e assim é em tudo que é lugar, né? Quando você... Se você teme alguma coisa, se você não entende alguma coisa, é mais fácil você depreciar.
Sim.
É machucar... Ou mesmo desacreditar, dar decrédito.
Exatamente.
Do que você te sentar e tentar entender. Porque ninguém é melhor que ninguém. Todos somos iguais. Né?
Sem dúvida.
Uns mais à frente, outros mais atrás. Mas nenhum diferente do outro.
E os ciganos têm um código muito, entre eles, né? Muito... Essa visão que tem de que cigano não tá nem aí, que cigano não liga pra nada, né? Ah, aliás, tem como ditado, nossa, esse daí vive uma vida cigana, do tipo, não dou bola pra nada. Muito pelo contrário.
Pelo contrário.
Eles são muito fiéis, eles têm os clãs, a família, é muito unida, é muito fiel.
O amor à família, o respeito aos seus e aos outros é muito grande. E principalmente o respeito aonde eles acampam. É, os ciganos, eles tendem a deixar a natureza como eles pegaram, para que o outro possa, da mesma forma, ter, usar do espaço. E como eles dizem, não é de ninguém.
Tem tudo a ver com a Umbanda, né?
Tudo
a ver com esse respeito.
Respeito, né? Respeito, desapego. A gente tá de branco, a gente tá de pé no chão. Não tem, não há nenhum, ninguém é melhor que ninguém, ninguém tem mais que ninguém.
E Santa Sara também é, acho que, de todas as santas... Eu não sei nem... É que a gente tem muita coisa na Umbanda que veio do catolicismo, né? Que a gente abraçou do catolicismo. E Santa Sara ser representante dos ciganos... Você falou, tem muitas histórias na internet. Tem muitas lendas, assim. A gente sabe que realmente ela existiu. Inclusive, existe um túmulo, um mausoléu, eu não sei como é que chama dela, numa igreja católica. Mas, assim, dizem que ela era escrava de Maria, né, das Três Marias, e que ela, inclusive, porque os ciganos são protetores também do parto, das mães,
sim,
né?
Sim, da
dizem
cura,
que ela,
né,
auxiliou, desculpa, Maria, Nossa Senhora, no nascimento de Jesus. Depois dizem que quando as três Marias fugiram, Maria nossa, a mãe dos apóstolos, né, de Tiago e acho que de Pedro. Enfim, quando Jesus morreu, né, e eles colocaram, mandaram todo mundo embora, começaram a perseguir os cristãos, as três pegaram um barco e botaram elas à deriva no meio do mar, e Sara viu elas e ajudou-as, a resgatou-as, enfim... E aí tem uma terceira história, uma terceira versão que eu gosto mais.
Acho que eu vou gostar da terceira também.
É, que eu gosto mais, que diz que Sara, na verdade, é filha de Jesus e Madalena.
Ah, então.
Porque pra mim, né, nessa história de que Maria Madalena era prostituta, que, né, isso deu já, né? Não dá mais pra gente ouvir isso calado.
É. A reflexão, né, sobre o que lê, sobre o que vê, sobre o que escuta. E principalmente entender contextos, né? Essa foi uma conversa longa que eu tive com meu pai, quando... Meu pai, a minha família não... aceita a minha função na Umbanda. E ele falava justamente, mas e a Bíblia? Eu falei, pai, vamos lá, como um livro qualquer, vamos refletir sobre o que estamos lendo. Contextualizar, analisar, buscar elementos que deem base ou refutem. Né? E toda a história de Jesus é linda, o ensinamento passando que ela passa é maravilhoso, mas ele era um homem, né? E ele tinha uma vida. E naquele tempo a vida começava cedo.
Sim.
Né?
Aquele. Eu sempre falo quando as pessoas falam, mas é, e dos 12 anos aos 33, que não tem nada da vida de Jesus. Falei, estava vivendo, casando, tendo filho, pregando, sim.
Porque não interessava.
Exatamente.
Passar esse período. Né?
Não, ninguém.
A gente precisava entender até os 12, depois dos 33. Então era uma vida comum, né?
Sim.
Uma vida.
E sem tirar nenhum mérito, muito pelo contrário, Jesus, nosso mestre, nosso grande.
Orientação perfeita, ensinamentos maravilhosos, devem ser honrados, respeitados.
Sim, seguimos.
Seguimos, inclusive, né?
Seguimos.
E, mas é assim, a gente tem que refletir muito sobre o que a gente lê, contextualizar. Então,
especialmente porque a Bíblia, como todos os livros, hoje a gente até tem livros psicografados, né, ou intuídos, ou realmente psicografados, né? Chico Xavier veio, bom, começou com Allan Kardec, mas enfim, Chico Xavier e tantos outros médiuns que psicografam realmente, então é realmente conversa dos espíritos. Mas quando a gente fala na Bíblia, a gente está falando de apóstolos que ouviram Jesus falar e escreveram o que eles entenderam.
E alguém achou o manuscrito e traduziu.
Exatamente.
E chegou. E sabe lá como é que ele escrevia, né? E vai que a letrinha era ruim.
Exato, né? Fora a parte que a Igreja Vaticana um dia pegou e falou, não, essas páginas aqui, ó.
Não precisa.
Nós vamos tirar, que isso aqui nós não queremos, não, que o pessoal saiba. Vamos tirar daqui, gente. Não, sem... É fato, é histórico.
É histórico.
Estamos falando mal, é histórico.
Então, assim, como eu digo, a gente tem que sempre refletir sobre o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente sente. E a verdade está em cada um. Cada um tem a sua verdade, tem a sua busca, seu encontro. E é isso que faz com que essa diversidade seja bem-vinda na Umbanda. A gente não estaria julgando ninguém. Ninguém quer saber como tá, como não tá, se você tem ou se você não tem.
Isso.
É, uhul, você tá de branco, uhul, seja bem-vindo. E vamos girar.
E esse julgamento é tão necessário o tempo todo na nossa vida, né? Claro, guardadas as devidas proporções que a gente vive num mundo material e numa sociedade organizada, temos que ter um julgamento de uma pessoa que cometeu um crime, ok, não é essa parte, né? A gente fala do julgamento da parte espiritual mesmo, da parte...
O que está lendo, o que estão te ensinando, né?
E o que o teu irmão está fazendo ou está falando, né? Da onde que assim é, você está errado, porque eu sei a verdade. Não, a sua verdade é uma, a dele é outra e seguimos.
E a verdade, né? Tem a tua dele, a verdade.
Que não é nem tua, nem dele.
É dele, é a verdade. Vamos, né?
Isso no, é muito lindo.
O buscar, não julgar, né? Que é o melhor caminho. E isso também é uma herança cigana, né? Eles não tinham essa preocupação. Fez errado, senta aqui. O que aconteceu? Por quê? Não é, vou te pôr de castigo, te enfiar no formigueiro. Não. O que você fez? Por que você fez? O que a gente te ensinou? Quais são os valores que a gente passou?
Sim.
A correção é na reflexão também. Você ensina valores, você ensina o que você aprendeu, você repassa. E se ele não usa de acordo? Então vamos voltar aonde que faltou. Que valor teu que a gente não ensinou direitinho? Para que você siga o caminho correto.
Isso é tão bonito, né? Todas as linhas da Umbanda têm esse...
Ensinamento,
né? Esse aprendizado. Os índios também, se a gente estudar a história indígena, eles não tinham uma hierarquia da forma que a gente entende. Quando você fala o cacique da tribo, era quem? O chefão ditador que mandava em todo mundo? Não! O cacique era o representante. Ele não precisava mandar ninguém, porque todo mundo sabia o que tinha que fazer. O caçador Sim. sabia que tinha que buscar a caça para a tribo. O o guardião sabia que tinha que cuidar e proteger. A pessoa
quem ia cozinhar, ia cozinhar. E assim estava bom. Quem ia cuidar das crianças, ia cuidar das crianças. Quem ia ensinar as crianças, ia ensinar as crianças. E pronto.
Sabe o que tem que fazer e está tudo certo, né? É. Não tinha esse papel. Nos ciganos, a mesma coisa. Eu não sei quando é que a gente vai conseguir ter essa ideia de que somos irmãos mesmo e que todo mundo é igual e está tudo certo.
Você sabe que o trabalho da mãe Lucília na praia foi bem interessante, sim.
Foi.
A gente participou, né, com o terreiro do Pai Maneco. E na feijoada que a gente fez ontem, na festa nossa, um dos terreiros que a gente conheceu lá foi.
Ah, que
E daí hoje a gente vai prestigiar a festa ciganos deles também.
Eu acho lindo, por isso que eu falei aqui, que eu acho lindo quando tem terreiros assistindo o programa.
Assim, a gente tem que ter representatividade.
Tem.
Né? Eles têm que ver que a gente tá lá, que a gente não faz mal a ninguém. E, né, vamos se unir à fé mesma.
É.
A gente professa a mesma fé.
Esse trabalho é muito importante.
Foi
e
muito
eu
legal.
Fico muito feliz que tenha partido, né, da mãe Lucília, do terreiro Pai Maneco, porque é um terreiro que pode se organizar, que
ele
tem essa
tem
força.
Ele tem uma linha grande, né?
É.
Então ele ajuda.
Ele
Foi
tem
super
essa
legal.
Força de unir todo mundo, de montar aquela baita estrutura. Tava lá também. A gente não se encontra,
não,
né?
Não, tá.
Gente, tinha 1.500, mais de 1.500 médiums.
Tava cheio.
Na areia.
Ah, eu dei umas voltinhas, falei, vou sentar.
Eu não conseguia ver nada, não conseguia nem cantar ponto, porque a gente tava num delay, o ponto começava lá no começo da roda, quando eu chegava aqui, foi muito engraçado.
E daí você veja assim, e o trabalho saiu.
Saiu, incorporou, deu consulta e deu passe.
Tava pertinho ali da mãe Lucília quando ela falou pra Adriana que a Adriana queria organizar o hino de humano. Adriana, toca do jeito que precisa. Vai.
Só vai.
Não para. E ele aconteceu como ele tinha que acontecer.
Foi.
Quem precisava sentar, quem precisava de passe, quem precisava do axé. Tava lá.
Que coisa linda. Esse é o início, porque a gente vai ter força, poder, quando a gente entender que quando a gente se unir.
Juntos a gente é imbatível.
Isso é
lindo.
Não
é nem mais forte, é imbatível.
Yes. Olha, por incrível que pareça, já está na hora do nosso intervalo de novo.
De novo.
Que coisa, né?
Tá.
É rápido. Por isso que eu pulo, gente. Por isso que eu como esses intervalos. Eles vêm muito rápido. Vamos ver o intervalo, a gente já volta.
Você está ouvindo 7 Pontos.